trabalhadores em 2019 terem feito por semana mais de 4 milhões e 700 mil horas de trabalho extraordinário, e sabemos porquê, porque não vos causa nenhum problema que os trabalhadores continuem nesta exploração desenfreada. Da parte do PCP, naturalmente que acompanhamos o objetivo da consagração da terça-feira de Carnaval como feriado obrigatório, votaremos favoravelmente a iniciativa dos Verdes, mas também a iniciativa do PAN, e deste mesmo reconhecimento como um direito universal, porque sabemos também que hoje ele está muitas vezes dependente da própria tolerância de ponto, também isto significando que não há condições para a organização da vida das próprias famílias, e neste sentido a consagração da terça-feira enquanto feriado obrigatório garante naturalmente a universalidade deste direito, mas garante também, sem qualquer margem para dúvidas, que os trabalhadores que tiverem que trabalhar neste dia o recebem enquanto dia feriado e não enquanto dia normal de trabalho. E lembramos aqui também que mais de 130 anos depois do 1º de maio continua efetivamente a ser de uma enorme atualidade a luta pelo horário de trabalho, pelo direito ao tempo de lazer e ao tempo de descanso, pelo direito à articulação da vida profissional, pessoal e familiar. E da parte do PCP continuamos nessas lutas, pelas 35 horas para todos os trabalhadores, pelo fim dos horários desregulados, por horários dignos, por tempo para viver, por tempos de lazer e de descanso e pelo trabalho com direitos.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caros deputados, nós estamos aqui a discutir dois projetos, um do PAN e um do Partido Comunista aos Verdes, sobre a instituição da terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório. De facto, estamos a falar de Carnaval, nós pensávamos que o arraial do PSD era 4 de dezembro, mas afinal foi eles que vieram mascarados. Ó Sr. Deputado, eu acho que é preciso ter uma distinta lata para vir falar de coerência. Srs. Deputados, eu ouvi-vos com respeito, agradeço que me ouçam também. Eu acho que é preciso ter uma distinta lata para vir falar de coerência quando...
Peço para deixarem o interveniente falar, como aliás aconteceu em todas as intervenções. Pode continuar, Sr. Deputado, faz favor.
Senhoras e senhores deputados, o Carnaval é de folia, tenham calma. Senhor Deputado, como eu lhe ia dizer, é preciso ter uma distinta lata para falar de coerência do PSD, vir-nos aqui dizer que defende a instituição dos feriados através da concertação social, quando no poder os senhores desconsideraram os direitos dos trabalhadores e as reivindicações dos trabalhadores, retirando 4 feriados nacionais obrigatórios. 4 feriados nacionais obrigatórios. E, portanto, é de uma distinta lata dizer que defendem a concertação social. Dizendo isto, o Partido Socialista comprometeu-se no seu programa eleitoral em 2015 a restituir estes feriados e contribuiu para isso em 2016. O que estamos aqui a discutir é uma outra coisa. É se um feriado facultativo, como o de Carnaval, deve passar a ser obrigatório. E isso o Partido Socialista já teve a oportunidade de discutir este assunto em anos anteriores, já teve a oportunidade de manifestar a sua posição, que não mudou. Mas é preciso explicar porque é que não mudou. E é preciso explicar o que é que nos faz diferir dos argumentos das outras bancadas, umas que são a favor desta proposta e outras que não são a favor desta proposta. Em primeiro lugar, o Partido Socialista não teve inscrito esta prioridade no seu programa eleitoral e, portanto, não se apresentou dessa forma aos eleitores. Em segundo lugar, e acho que isso é relevante também, não sentimos hoje um clamor pelo feriado nacional obrigatório e, mais do que isso, entendemos que os instrumentos que atualmente estão à disposição são instrumentos que permitem a celebração do Carnaval. Permite a celebração no Carnaval nos instrumentos de relação coletiva de trabalho, através dos contratos de trabalho, através dos feriados municipais e através daquilo que temos defendido sempre, como defendemos mesmo quando o PSD e o CDS não quiseram atribuir a tolerância de ponto no Carnaval. Portanto, desse ponto de vista, nós não estamos contra a celebração do Carnaval, bem pelo contrário, entendemos a sua relevância cultural, a sua relevância social, a sua relevância política também. Entendemos também que é preciso respeitar o tempo de descanso e de trabalho. Nisso não divergimos dos argumentos à esquerda, que acham que é importante permitir que os trabalhadores tenham direito ao seu descanso e ao gozo da sua vida. Aquilo que nos distingue são outras coisas. Por exemplo, há pouco dizia o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que nós estávamos no ranking dos feriados, esquecendo, por exemplo, de contabilizar os tempos de descanso que têm os trabalhadores de direito, fruto das suas férias, porque aí esse ranking já não convém ao argumento da direita portuguesa. Senhores deputados, estão muito nervosos, tenham calma que ainda falta até dezembro. E só para concluir, que eu acho que é importante, aquilo que nos distingue à esquerda também acho que é relevante. Não se trata aqui de desconsiderar o Carnaval, mas trata-se de considerar aquilo que é o Carnaval na sua relevância em localidades concretas, em regiões concretas e com tradições concretas. Nós entendemos, obviamente, que há em Portugal uma ampla tradição das formas tradicionais do entrudo, como em Lazarim, por exemplo, como em Pudense, nas outras menos tradicionais ou mais carnavalescas, como em Ovar, na Mialhada ou na Madeira, e entendemos que isso é relevante para as suas economias locais, é relevante para as suas culturas locais, mas a verdade é que isso não o transforma, obrigatoriamente, numa tradição nacional. Todos os argumentos, e são positivos, que se podem utilizar para o feriado nacional do Carnaval, podiam ser utilizados, por exemplo, para a celebração do São João, ou do Santo António, ou do São Pedro, que não têm nem menos adesão popular, nem menos relevância económica, nem menos relevância social. E, portanto, o que se trata aqui é de respeitar também a identidade regional de cada uma das localidades, que entende que o seu período de comemoração e o seu período de descanso é diferente das regiões ao lado, que escolhem outros períodos por razões distintas. E, portanto, entendemos hoje em dia que temos instrumentos à nossa disposição, que são perfeitamente legítimos e que permitem que se faça aquilo que entendemos importante. Respeitar a identidade local, respeitar as suas tradições, respeitar também os trabalhadores e os seus direitos, e podemos continuar a fazê-lo desta maneira, atribuindo a tolerância de ponto e permitindo que, quer através do feriado municipal, quer através dos instrumentos já estão à disposição do ponto de vista do Código de Trabalho, disponíveis para que haja essa comemoração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tinha intenções de voltar a intervir, mas depois da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, de facto, foi uma intervenção em que me pareceu que não estava nada convicto. Mas quero dizer que nesta Câmara existe seriedade e dignidade nas intervenções. Muito e ao bem. Sr. Deputado, sabe perfeitamente que entre 2011 e 2015, eu era deputado nessa época, os feriados, que não é este feriado, foram suspensos por causa do que o Partido Socialista nos levou à bancarrota e foi preciso uma intervenção externa em Portugal. E, portanto, seriedade exige nesse debate. E ao Sr. Deputado, eu pensei nas suas palavras iniciais que vinha aqui anunciar que ia votar a favor dos projetos do PAN e do Partido Os Verdes, mas parece que vivem obcecados apenas e só pelas posições do Partido Social Democrata, que com coerência, sim, defendem esta matéria, porque foram apenas e só os outros, apenas uma suspensão e que já foram repostos. Este não, é outro assunto que obedece, sim, à consultação social. E o mesmo dizer ao Sr. Deputado José Soeiro e à Sra. Deputada Diana Ferreira, que nós apenas levantamos este assunto aqui em coerência também pelo período que se viveu na época. É bom lembrar que foram vários feriados que tiveram que ser suspensos por intervenção da Troika, mas que já foram repostos. E este feriado é um feriado que foi retirado, é facultativo e que merece, na concertação social, onde alguma das vossas centrais sindicais e confederações se sentam e que devem discutir com o Partido Socialista. E também dizer-lhe que esse assunto, se era tão importante na época, a partir de 2015 e até 2019, deviam, porque fizeram parte da geringonça, pôr isso no caderno de encargos com o Partido Socialista e resolver essa questão.
Obrigado.
Essa era a linha vermelha que se queriam, deveriam ter defendido.
Obrigado,
e não agora
deputado,
vir dizer, obcecadamente, sempre a tirar os problemas para os governos de PSD e de CDS, que
obrigado.
Governaram com grande dificuldade de Portugal, tirando de bancarrota. Muito obrigado.
Tem a palavra para encerramento do debate o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, no encerramento deste debate, fazer alguns comentários sobre algumas coisas que foram aqui referidas. Nós sabemos que para a iniciativa liberal não haveria feriados, nem do Carnaval, nem qualquer outro. E, se possível, nem haveria fins de semana. E então, se não houvesse férias, era o paraíso liberal. E depois o Sr. Deputado diz assim: porquê agora, ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, então, se for para o ano, a iniciativa liberal já acha que é oportuno que o Carnaval passe a ser obrigatório? Depois, o PSD fala sempre da questão da concertação social. E eu acho que isso exigia uma leitura atenta de algumas normas da Constituição da República Portuguesa, que é muito clara no que diz respeito a quem é que faz as leis. Quem faz as leis é a Assembleia da República, não é a Concertação Social. A Concertação Social, os parceiros devem ser ouvidos, como aliás foram durante a apreciação pública deste diploma, foram ouvidos. Agora, uma coisa é certa, quem vota as leis, quem aprova as leis é a Assembleia da República, não é a Concertação Social. E depois, Sr. Deputado, eu estranho que o PSD diga que houve uma suspensão nos feriados, mas que quando nós votamos aqui a sua reposição, o PSD não votou a favor. E, portanto, não foi suspensão, mas não devemos ao PSD. O PSD não votou a favor da reposição dos feriados. Por fim, para dizer, quanto ao Partido Socialista, diz que respeita a identidade cultural, mas vai votar contra, portanto, como tem feito no passado. E eu acho que era importante. Pois, que é condenável. Eu estou a dizê-lo num tom crítico. E, portanto, até acho que era importante ouvir o que dizem os autarcas do Partido Socialista, do PSD e do CDS, que estão nos municípios que atribuem ao Carnaval, fazem do Carnaval um momento importante no seu concelho, e que lhes deviam perguntar se eles acham bem estar uma semana ou duas à espera para que o Governo decida se é ou não Carnaval. Depois ainda há aqui outra nota que eu queria referir, que tem a ver com os serviços públicos e a dificuldade que têm nos agendamentos das suas diligências. Por exemplo, um tribunal não sabe se há de marcar diligências para a terça-feira de Carnaval porque não sabe se é ou não feriado. Os hospitais, para marcarem consultas, ficam à espera de saber se é feriado ou não, que normalmente vem apenas uma ou duas semanas antes. E depois também queríamos evitar a palhaçada que foi o Carnaval durante o governo PSD-CDS, onde meio país esteve a trabalhar, meio país ficou em casa.
Peço-lhe exatamente. Para concluir.
Senhor Presidente, é só para dizer que eu ainda conto até ao fim da legislatura perceber porque é que cada vez que falo do governo do PSD, CDS, Passos Coelho, Paulo Portas, já há tanta indignação dessas bancadas. Mas eu até ao fim da legislatura, ainda é porque foi muito bom, E depois vem o Senhor Deputado falar do governo anterior, do governo anterior ao PSD. É interessante. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste tema, muito excitante, pois vistos. Vamos passar ao ponto 3, projeto de lei dos cidadãos sobre a proibição de corridas de cães em Portugal, a que estão associados projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda e da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Para abrir o debate, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar os mais de 21 mil signatários da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, promovida pela Associação SOS Animal, aqui hoje representada, a quem cumprimento, assim como por inúmeras outras associações de proteção animal e mais de milhares de cidadãos do nosso país. Em junho de 2016, a revista Visão publicou uma reportagem designada O Mundo Secreto das Corridas de Galgos, onde referia que por detrás dos sprints há um universo opaco de treinos com choques elétricos, dopagem e um desgaste brutal. Diversas reportagens têm demonstrado como as corridas de galgo em Portugal respondem a uma realidade macabra, inserida em competições em que algumas regiões do país envolvem dinheiro, maus-tratos a animais e contrariam todos os avanços alcançados na proteção dos animais de companhia no nosso país. Aliás, a competição e o desgaste feroz a que os animais são sujeitos leva a que centenas de animais sejam descartados e abandonados, seja porque deixam de ser suficientemente velozes, porque se magoaram nos treinos ou competições, ou porque perderam o seu valor e já não servem para o único propósito para que os querem, ganhar corridas e, acima de tudo, ganhar dinheiro. Animais que acabam depois por ser recolhidos pelos cidadãos, pelas associações, pelos centros de recolha, nas zonas onde precisamente ocorrem este tipo de competições, num percurso de vida marcado precisamente pelos traumas, pelas feridas e pelos maus-tratos a que foram sujeitos. Além disto tudo, acresce o recurso a esteroides anabolizantes, a efedrina, o arsénico, a estricnina e outras substâncias utilizadas e que as investigações publicadas na imprensa portuguesa e os relatos e denúncias das organizações não-governamentais vêm denunciar. E falam-nos ainda de